A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde, ouvinte da M630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, mais uma edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos conversar com o defensor público, Dr. André Gianberardino, coordenador do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E nós vamos falar sobre o lançamento de um novo programa que presta atendimento às vítimas de crimes violentos no Estado. Boa tarde, doutor. Gostaria de começar essa entrevista com o senhor explicando para nós sobre o papel efetivo da Defensoria Pública do Estado. Em que situações um defensor público pode ajudar a população?
Então, nas mais variadas áreas, que vão desde a área de direito de família, a área civil, a área criminal, a área de execução penal e muitas outras, há a possibilidade para o cidadão, é um direito do cidadão, para que tenha o acesso à justiça, né, a possibilidade de pleitear seus direitos, procurar a Defensoria Pública. É claro que há alguns critérios para o atendimento, mas é um serviço oferecido para todos. Então são as mais variadas situações mesmo que um defensor público pode ajudar o cidadão, no caso o cidadão paranaense.
E o atendimento sempre gratuito, doutor?
Tudo sempre gratuito. O critério de atendimento inicial é a renda familiar até 3 salários mínimos, né? De todo modo, existem várias situações que podem ser levadas em conta na análise desse requisito. Então, o que se recomenda, né? Se a pessoa tem alguma demanda, que procure a defensoria da sua cidade. No caso aqui de Curitiba, a gente tem os fóruns descentralizados e o CAM, que é o Centro Multidisciplinar de Atendimento, na sede central.
Uhum. Bom, hoje especificamente, doutor André, nós gostaríamos de conversar a respeito do novo serviço de atendimento ao público destinado a prestar assistência a pessoas que foram vítimas de crimes violentos. Isso. Como ele funciona, este programa?
Esse programa é uma iniciativa nova do NUPEP, né, como foi dito, que é um núcleo voltado às questões criminais. Então, as atribuições do NUPEP dizem respeito ao acompanhamento de todos os temas que dizem respeito, enfim, à situação carcerária, processos criminais, questões processuais, etc. Então é uma nova vertente, né, um novo atendimento, um novo tipo de serviço que é voltado para esse cidadão, enfim, para a pessoa que foi vítima de um delito que, dentro do processo tradicional, dentro do processo penal, a vítima não tem um lugar de destaque, um lugar digno, né? A vítima acaba sendo muitas vezes tratado como se fosse um objeto, né, mais uma prova, dentre outros, enfim. E nós gostaríamos de oferecer um espaço digno de acolhimento, que vai, enfim, prestar esclarecimentos processuais, vai informar quais são as possibilidades que ela pode, os caminhos que ela pode percorrer em diversos sentidos, né. Então, o objetivo primeiro, acima de tudo, é criar um espaço que, a rigor, não existe dentro do modelo de processo que nós temos até hoje, né, em que você tem de um lado o Estado, através do Ministério Público em geral, fazendo a denúncia, a acusação, e de outro lado o acusado, né? Então a vítima não é parte do processo criminal, e nós gostaríamos de criar esse espaço, inclusive também para demonstrar, né, que é possível fazer isso sem a concretização de discursos de violência, discursos de ódio, assim por diante.
Uhum. Eu gostaria que o senhor detalhasse para nós, né, como é prestado efetivamente o atendimento às pessoas que foram vítimas de crimes e quais crimes?
Bom, a princípio, todos os crimes, inclusive os mais violentos, porque não há uma vinculação necessariamente com algum tipo de fluxo processual. Nós verificaremos caso a caso o que é possível fazer. O atendimento é feito da seguinte maneira. Em primeiro lugar, há um agendamento, que é às quintas-feiras, e é feita uma conversa inicial para se compreender qual é o momento, enfim, quanto tempo faz que o crime aconteceu, se faz pouco tempo, se faz muito tempo, se já houve um processo, se não houve. Então, o primeiro momento é uma conversa com o objetivo de prestar esclarecimentos. A partir daí, é possível se fazer alguns encaminhamentos, né? Por exemplo, é possível fazer um encaminhamento para uma eventual demanda civil, indenizatória, já que, se no caso de ter havido uma condenação do responsável por esse delito, há essa obrigação de indenizar. Há a possibilidade de encaminhamento para atendimento psicológico gratuito, se for verificado que houve um estresse, um pós-trauma, que há uma necessidade importante de acolhimento nesse sentido, e para isso nós firmamos parcerias, né, no caso desse atendimento com a Universidade Tuiuti do Paraná, que tem um mestrado e tem uma história em atendimento em psicologia forense. E, enfim, nós temos também a possibilidade de explicação para a pessoa das possibilidades da justiça restaurativa, né, que envolve um possível encontro ou uma possível interação, ainda que indireta, ainda que por correspondência, ou mesmo um encontro face a face entre a vítima e o agressor. É claro que isso é feito de forma mediada, é feito de forma muito bem pensada. O Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria e outras organizações já têm se envolvido com essas práticas nos últimos anos. Uhum. Ela é uma prática recomendada pela ONU, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, e nesse sentido se coloca muito interessante, com resultados muito bons, tanto para as pessoas que foram vítimas de crime, como também no sentido, enfim, de responsabilização de uma outra maneira dos responsáveis por terem cometido os delitos, né? Então, se for de vontade da pessoa, isso nunca pode ser imposto para a pessoa, nós esclarecemos e encaminhamos em conjunto ao Tribunal de Justiça como isso pode ser feito, né? Por isso que nós temos, dentro desse projeto, um termo de cooperação assinado com o Tribunal de Justiça do Paraná. Ele foi assinado no mês passado, num evento na Assembleia Legislativa do Estado.
Uhum. E os atendimentos já estão acontecendo? O doutor, sim, pode falar um pouquinho desses atendimentos realizados?
Nós recebemos o pedido de atendimento todos os dias da semana no horário normal de triagem, mas os atendimentos são realizados às quintas-feiras. Então a pessoa que desejar procurar o atendimento pode comparecer na sede central da Defensoria, na rua José Bonifácio 66, atrás da Catedral, na Praça Tiradentes, e dizer, enfim, que gostaria de procurar esse serviço, esse projeto, será agendado o horário mais próximo, que é sempre às quintas-feiras, na parte da tarde. Né? Então, nós já tivemos algumas situações, muitas situações envolvendo situações de violência doméstica, mas também algumas situações envolvendo crimes graves, como homicídios praticados, em que a pessoa perdeu um familiar e deseja esclarecimento do acompanhamento do inquérito policial ou do processo criminal. Então, são as situações mais variadas que já começam a aparecer, e deve ser realmente estimulada, porque a pessoa que é vítima de um delito, em geral, ela não sente confiança, nem se sente estimulada a procurar esse tipo de serviço, né? Porque a tradição estatal sempre foi, como eu disse, de maltratar a vítima, né? É ruim ir prestar, fazer o boletim de ocorrência, depois a própria experiência de prestar depoimento na justiça, são sempre experiências, até certo ponto, traumáticas também, né? Então, a nossa tentativa é de construir um espaço diferente, um espaço que seja realmente de acolhimento e que possa explicar, esclarecer as pessoas que foram, infelizmente, né, vítimas dessa experiência de serem vítimas de um crime, de uma forma diferente.
Uhum. É uma maneira de atrair ainda mais as vítimas, para que elas não se mantenham omissas, sem trazer o seu problema para a defensoria, às vezes por medo, por preconceito.
Isso. Nós acreditamos que sem a vítima é impossível fazer justiça de verdade. A vítima deve participar da construção da ideia de justiça para cada caso, para cada dano causado e assim por diante. E nós não acreditamos que isso significaria, vamos dizer assim, fortalecer uma ideia de vingança ou coisa do tipo. Bem pelo contrário, sabe? Na verdade, trazer as pessoas que foram realmente envolvidas no conflito é uma forma de humanizar a situação, de entender a situação, entender aonde aquilo começou, por que aquilo aconteceu e assim por diante. E é uma forma de ter um olhar muito mais humano e mais avançado do que aquele que a gente muitas vezes costuma dar, né, que acaba recortando ali um pedacinho da situação e formalizando na nossa linguagem do direito penal, do processo penal e assim por diante. Né?
Uhum. Doutor André, o senhor que é coordenador, né, do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado, como o senhor acompanha essa aceitação da vítima e os resultados junto às vítimas?
Bom, a maior dificuldade é realmente ter o interesse, ter a confiança das pessoas para que elas procurem esse tipo de serviço. Isso já ocorreu em outras partes do mundo em que projetos parecidos foram criados. Uma vez, porém, que a pessoa tenha essa confiança, essa coragem de procurar o serviço e a coisa ande, os resultados são muito interessantes, né? Especialmente, até se a gente pensar nos crimes violentos, é muito comum que a pessoa que sofreu isso, né, fique com um sentimento de medo, de terror, inclusive depois do fato, né, muito grande, porque é realmente o medo do desconhecido, o medo daquela ameaça que pode em qualquer momento acontecer novamente, né? Quando você promove, por exemplo, uma prática restaurativa, isso é comprovado, né? Até uma explicação que vem muito mais da psicologia que do direito, mas esse medo é desconstruído, né? Ele vai embora. Há uma sensação de alívio para as pessoas que foram vítimas de crime quando ela entende melhor o que efetivamente aconteceu e quem é a pessoa que praticou aquele mal, aquele dano a ela ou à sua família, né? Então, os resultados desse ponto de vista são muito interessantes. A gente percebe que a participação da pessoa nesse processo de diálogo, de construção, do que tem que ser feito, como reparação, seja pecuniária, seja simbólica, independente da pena que a pessoa possa receber, o fato dela participar é muito interessante para ela sentir que a justiça foi feita, né? Porque da forma como funciona hoje, em geral, vem o pacote pronto, né? A gente fala brincando, às vezes, que é como se o nosso sistema penal fosse uma farmácia com um remédio só, né? As mais variadas situações, conforme a verdade, é o mesmo remédio. A gente sabe que isso não funcionaria na medicina e não funciona também em relação à nossa ideia de justiça. Então, envolver a pessoa é importante para produzir a sensação, a percepção de que a justiça aconteceu e está acontecendo.
Uhum. Doutor André, este programa novo, ele tem várias vertentes, não é mesmo? Para ajudar e apoiar as vítimas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito.
Bom, uma vertente é a vertente da informação, né, o esclarecimento sobre como é que o processo está, se tiver processo, até ajudar a cobrar o andamento de uma possível investigação na polícia, se for o caso. Uma segunda vertente é o suporte, se houver a vontade de entrar com uma ação de reparação no âmbito do direito civil, uma ação de indenização por danos materiais ou morais. Aí a vertente realmente do acolhimento à vítima é a do atendimento psicológico gratuito, que vem sendo prestado em conjunto com o encaminhamento à Universidade do Tuiuti. Inclusive, pessoas do curso de psicologia têm acompanhado esses atendimentos às quintas-feiras que eu mencionei já desde o primeiro momento. Desde o primeiro atendimento, isso é muito importante, é muito interessante que se faça. E por fim, acredito que a última vertente, talvez a mais nova, né, a mais ousada, seja esse da possível promoção de práticas restaurativas em qualquer momento processual que seja, o que envolve uma possível interação, seja face a face, seja por carta, seja de outra forma, entre as pessoas envolvidas no caso, né, de forma muito cuidadosa, né, muito responsável, mas que é uma coisa que não acontece muito, que a gente gostaria que acontecesse mais.
São 3h43, nós estamos conversando hoje com o defensor público, o Dr. André Jean Berardino, que é coordenador do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná, e ele está falando justamente a respeito de um novo programa que presta atendimento às vítimas de crimes violentos no Estado. O senhor já consegue fazer uma leitura do perfil de quem está sendo atendido no momento para nós?
Bom, os casos que nós tivemos até agora de atendimento, o que a gente notou desde logo é que todas as pessoas que nos procuraram foram mulheres. Isso não significa que são todas situações envolvendo elas mesmas como vítimas, mas muitas vezes são familiares que, enfim, perderam o irmão, perderam o parente, o pai, uma situação de violência, mas todas que nos procuraram até agora são mulheres, mas o perfil é muito rico, é muito variado, né? Pelo menos em termos de potencial do que a gente pode vir a atender, né? Nós estamos abertos, enfim, a todos aqueles que nos procurarem nesse sentido.
Como, por exemplo, vítimas de crimes de ódio, de racismo, de preconceito?
É um difícil, uma situação que tem aumentado no nosso país e também pode ser objeto, sim, de uma política pública de acolhimento, de atendimento, inclusive no sentido de construir formas de prevenção, né? E um tipo de crime que faz parte do que a gente entende por violência urbana, são crimes patrimoniais, furtos e roubos, também muitas vezes crimes que, quando praticados, as pessoas nem chegam a fazer o registro, né, no boletim de ocorrência, porque vai dar mais dor de cabeça, a não ser, claro, que seja o seu carro, que tenha um seguro e assim por diante, mas também é o objetivo do projeto atrair essas pessoas, especialmente quando houve a identificação, né, de quem cometeu, no caso, o assalto, o roubo e assim por diante, porque é o tipo do fato que estimula os discursos de ódio, os discursos que acabam construindo uma concepção de segurança pública que não é uma concepção saudável, não é uma concepção que produz segurança pública em última análise, mas na verdade acaba produzindo mais insegurança, né, porque trabalha sobre o medo, trabalha sobre a insegurança das pessoas, enfim, com mais variadas finalidades. Então, é o objetivo do projeto também atrair esse perfil, né, embora ainda não tenha aparecido exatamente, né, especificamente.
Bom, doutor André, trata-se de um projeto que visa, né, o acolhimento, o atendimento às vítimas de crimes, mas o senhor acredita que também, né, com este projeto na prática, é uma maneira de ajudar a combater os discursos de ódio e futuros crimes que poderiam acontecer, né, com o engajamento deste programa?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, é um dos objetivos principais do programa, do projeto, a demonstração, enfim, factual, empírica, concreta, de que defender os direitos das pessoas que foram vítimas de crime não significa ir contra a necessidade de defesa da legalidade, por exemplo, das condições de custódia, de um processo penal que seja democrático e o devido processo legal, enfim. Essa dicotomia entre defender o criminoso ou defender a vítima, colocado como uma espécie de oposição ética, moral, etc., não é verdadeira, né? Na verdade, nós temos regras, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação que deve ser respeitada e ambas as ações podem ser feitas dentro desse discurso. Nos preocupa muito o crescimento nos últimos anos, não só no Brasil, como em outros países, desses discursos de apologia à violência, de que as coisas são resolvidas na bala, de que as coisas são resolvidas de forma imediata, que o Estado, inclusive, é dispensável, né? Na verdade, tudo isso, no nosso ver, contribui para uma situação de menos paz, né? De muito mais insegurança e de mais violência, cada vez mais violência. Então, o objetivo, como eu mencionei anteriormente, é fazer com que o envolvimento da própria pessoa que foi vítima, que foi melhor do que ninguém sabe o que é passar por aquilo, mostra, né, de certa forma, acaba vindo a demonstrar que é possível construir a justiça de muitas formas, né, não apenas delegando ao Estado a punição, né. Na verdade, o envolvimento é importante até para que haja mais essa sensação do que se ela estiver ausente, né. Então é assim um objetivo nesse sentido, como muito bem colocou a sua pergunta, né?
Bom, no caso da vítima procurar o programa para ser atendida, ela tem que apresentar testemunhas nesse atendimento junto?
Não há essa necessidade, até porque seria uma imposição bastante dificultosa. O que nós pedimos é que ela traga tudo que ela tiver em termos de informação e documentação, pois isso facilita a pesquisa, a busca e os esclarecimentos que virão em consequência disso, né? Então, a pessoa também deve trazer a documentação referente à triagem que a Defensoria faz com todas as pessoas que a procuram, relacionada à renda familiar, e a documentação relativa às informações que tiver relacionada ao fato, ao crime que tenha sido cometido, quer ele tenha sido objeto de registro ou não, né? Registro formal na polícia, assim por diante. Mas testemunha ou coisa mais difícil de se obter não é uma necessidade, não é uma obrigação.
E dependendo de cada caso, o agressor, o criminoso, também pode ser inserido no contexto daí?
Ah, sem dúvida, né? O nosso núcleo, efetivamente, presta esse atendimento já por... É uma das atribuições da Defensoria zelar pela legalidade, pela defesa dos direitos das pessoas que, independente de terem cometido um delito, que estão encarcerados, que estão respondendo por um processo criminal. Então, até é bastante... natural que não haja aquela oposição que eu mencionei antes, né? Essa dicotomia. Na verdade, se houver, por exemplo, uma situação em que seja possível, que seja viável, que haja o interesse de se realizar uma prática de justiça restaurativa, por exemplo, evidentemente a pessoa acusada será também informada e convidada e será analisada se há essa vontade, essa possibilidade de participar também, o que também é interessante desse ponto de vista, né? Não é um projeto unilateral, na verdade é um projeto com potencial, especialmente por conta das parcerias, né, com o Tribunal de Justiça, com as universidades, com o Ministério Público, etc., com a OAB, tem um potencial de se expandir muito, né, e de ter novos parceiros e novas ações a serem pensadas, né? Isso que é um ponto mais interessante.
Quem for vítima de um crime grave ou violento, deve procurar de que maneira o serviço de atendimento?
De segunda a sexta, a partir das 13 horas, mas se recomenda chegar antes, um pouco mais cedo, para pegar a senha, na sede central da Defensoria. A pessoa deve procurar a sede central da Defensoria e dizer a quem deve atender que há o interesse pela procura desse serviço. Em seguida, será procedido ao agendamento que ocorre sempre às quintas-feiras na parte da tarde. Então, por enquanto, é um projeto piloto, né, que só tem recebido essas demandas na sede central de Curitiba. Nós esperamos que, conforme o tempo passe e as coisas aconteçam, seja possível replicá-lo em outros postos de atendimento na própria cidade de Curitiba, mas também em outras comarcas do estado do Paraná.
Uhum. Bom, o senhor falou durante aqui a entrevista, eu gostaria de explorar um pouquinho mais com relação ao tempo em que o crime aconteceu. O atendimento independe de há quanto tempo aconteceu?
Sim, independe, porque muitas vezes a pessoa leva muito tempo para ter a confiança, a coragem de levar a algum tipo de instituição o relato sobre aquele fato, né? E isso é compreensível, especialmente em situações que possam envolver pessoas próximas e assim por diante. Então, a gente faz o que tiver dentro das possibilidades, né? Por exemplo, se alguém nos procurar querendo relatar ou relatando uma situação que ocorreu há mais de 20 anos atrás, é muito possível que seja um crime que já tenha prescrito, mas tudo bem, porque o objetivo do projeto da Defensoria Pública não é necessariamente a formalização de uma denúncia ou a persecução penal. Para isso existem o Ministério Público, a própria polícia, existem outras instituições, né? E sim, acolher essa pessoa dentro das demandas que ela trouxer. Então, pode ser que o crime seja prescrito, pode ser que faça muito tempo, pode ser que a pessoa já tenha sido, alguém já tenha sido condenado e cumprido a pena, mas pode ser que mesmo assim ainda haja essa necessidade, essa demanda por esclarecimento, essa demanda por um encontro, essa demanda por um tipo de reparação que o processo tradicional não trouxe, e assim por diante. Nós precisamos ouvir a pessoa, né? Em primeiro lugar, não é levar algo pronto, uma resposta pronta, mas é criar um espaço que essa pessoa que foi vítima de um crime possa falar. Porque é esse espaço que mal existe hoje, né? Quando ela vai falar no processo, é para ser testemunha, só para, vamos dizer assim, corroborar uma hipótese de acusação. Então, é um sentido muito diferente mesmo do tradicional.
Uhum. Vamos falar um pouquinho a respeito do sigilo, né? Nesses casos também é imprescindível o sigilo. Ou seja, o caso às vezes já prescreveu, o criminoso já cumpriu a sua pena. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito deste atendimento e do sigilo, né, que ele tem.
Nós temos nos preocupado muito com esse aspecto e buscado construir o atendimento de um modo que seja inteiramente preservado, né, o sigilo das informações. É uma questão legal e de respeito a quem procura esse serviço. As pessoas podem ficar realmente tranquilas nesse ponto, né? O atendimento ele não é feito perto ou próximo em lugares abertos dentro da defensoria. Esse atendimento inicial ele é feito em uma sala separada, com portas fechadas, específico para esse fim, como eu disse, com acompanhamento de alguém da equipe jurídica e também da equipe de psicologia. E em seguida, se houver o encaminhamento para a Universidade Tuiuti, no caso, atendimento psicológico, também há uma grande preocupação com essa preservação das informações, né? Então, isso é uma coisa realmente que nós zelamos muito. E mesmo se houver a prática de justiça restaurativa, esse momento de interação que é dito lá, são vários exemplos de prática restaurativa que são feitos no todo mundo, né? Você pode ter uma mediação direta só entre as duas pessoas envolvidas, você pode envolver outras pessoas na forma do que se chama círculo restaurativo, que já é feito com adolescentes acusados de algum ato infracional, por exemplo, em muitas cidades do Paraná. E é muito importante também resguardar o sigilo do que é dito nesses momentos, né? Preciso que fique claro que não são momentos que possam ser, que podem ser filmados ou gravados, ainda que despertem muitas vezes o interesse, né? E isso é muito importante para que as pessoas se sintam à vontade, se sintam confiantes para participar e realmente expressarem todos os seus sentimentos, seus pensamentos, tudo que elas querem botar para fora mesmo, né, nesse sentido.
Uhum. A Defensoria Pública tira dúvidas, doutor, sobre orientações jurídicas por telefone?
Não, infelizmente, ao menos ainda não é possível esse serviço por telefone, né? É necessário sempre que a pessoa procure ao menos o primeiro atendimento, né? E cada setor tem a sua organização relacionada ao acompanhamento das demandas, enfim, cada cidade pode ser de uma forma diferente, mas esse atendimento inicial acaba não havendo essa possibilidade material mesmo, física, né? De se proceder a um esgotamento, assim, das dúvidas por telefone.
Uhum.
Nós pedimos realmente que haja essa procura direta.
Uhum. Nós podemos dizer que este programa, né, um dos grandes objetivos dele é justamente cuidar dessa parte mais humana, a psicossocial mesmo, de quem sofreu, quem foi a vítima, mas também quando traz o criminoso para a cena, né, ou quem agrediu, um alento também para a pessoa estar ali interagindo com a sua vítima, digamos assim, muda a vida de ambas as partes?
Ah, sem dúvida, eu acredito nisso, sinceramente. Você não consegue hoje, ainda que nós prendamos muito e punamos, né, de uma forma até bastante cruel, e basta visitar aí algumas carceragens, delegacias de polícia, algumas unidades prisionais que nós temos no Brasil afora, para perceber que muitas vezes, né, a punição no Brasil é bastante cruel. Mesmo assim, é muito claro como essa punição é facilmente racionalizável, né? Ela pode ser neutralizada. Não há uma relação entre aquele sofrimento, aquela pena e o crime que foi causado, né? A pessoa que está sendo, no caso, alguém que praticou realmente uma violência, ela não está pensando assim, ah, estou recebendo isso porque eu fiz aquilo. Na verdade, acaba sendo algo entre ela e o Estado. E isso não faz o menor sentido. Então, trazer a vítima também diante do caso do acusado é uma forma de se trabalhar com uma ideia de responsabilidade muito mais rica, né? Uma responsabilidade que vem desse encontro com o outro, essa percepção de que o outro existe, né? Não é uma questão dela com o Estado, né? É uma questão dela com alguém. Então, houve o conceito de dano, né? A gente está falando, enfim, em resolução de conflito. É uma coisa que o nosso sistema penal nunca fez, nunca se propôs a fazer. A pena não existe para resolver conflito. E esse tipo de prática, esse tipo de projeto, tem esse outro escopo, né? Botar o conflito na mesa e compreendê-lo mais a fundo, para que realmente as pessoas sejam empoderadas no sentido de serem capazes de encaminhar suas vidas no sentido positivo rumo ao futuro, né?
Doutor André, o senhor pode ficar à vontade para fazer seu comentário final agora sobre o assunto de hoje.
Meu comentário final é de agradecimento pelo espaço, pelo programa de vocês. Eu estive no terceiro encontro de práticas restaurativas promovido pelo Tribunal de Justiça em Foz do Iguaçu na última semana, e assim como os outros encontros nesse sentido, demonstro que o Tribunal de Justiça do Paraná tem tido uma sensibilidade muito importante em relação a esse tema, criando espaço de debate, estimulando práticas nesse sentido, e isso é enriquecedor do próprio Poder Judiciário, ainda que a mediação seja uma prática muito diferente da jurisdição. Então há uma sinergia aí muito boa nesse caso entre a Defensoria, o Tribunal de Justiça e outros parceiros, né, como eu mencionei anteriormente. Isso é muito bom, é importante que seja assim. Então, e no caso do projeto do serviço especificamente, é uma, diria até que é uma ousadia essa abertura, né? Como eu disse, o nosso núcleo, ele tem sobre atribuição uma série de questões muito difíceis de se lidar, que dizem respeito aos direitos das pessoas presas, aos direitos das pessoas que são acusadas por algum delito, e nós estamos tentando com esse projeto mostrar que nada disso vem em oposição ou vem de forma contrária a você falar em defesa da vítima, em direito da vítima também. Pelo contrário, nós temos que lidar com o ser humano e ponto final, seja ele vítima, seja ele réu, e a partir daí entender os conflitos é que a gente vai realmente construir uma sociedade mais pacífica e melhor de se viver. Muito obrigado pelo espaço dessa entrevista.
Mais uma vez, nós agradecemos ao senhor, doutor André Giamberardino, coordenador do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista hoje. E até uma próxima. Tchau, tchau. São exatamente 4 horas aqui no Alto das Mercês. Eu agradeço a sua participação e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Voltamos amanhã. Muito obrigada e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Descubra